Bem-vindos a mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, com o Sandro Lelo, Jorge Souto, Paulo Vieira de Castro e Paulo Silva Vieira. Hoje vamos tentar detalhar alguns dos acontecimentos mais importantes da última semana e temos que falar necessariamente da vitória da Seleção Nacional de Futebol sobre o Ghana por 3-2. Paulo Vieira de Castro, vamos começar por ti hoje. Esta vitória soube-te a pouco ou achas que foi convincente para o resto do campeonato?
Eu acho que estávamos todos à espera que fosse melhor, ou seja, que fosse um empate, não é? Claramente que,
do ponto
de vista, ficamos surpreendidos.
Tens razão, tens razão.
Ficamos todos surpreendidos. Eu não tenho nenhum parti pris contra o Mundial de Futebol, muito menos nesta altura, mas acho que é demais. O Mundial de Futebol e aquela coisa do Black Friday, devia-se escolher... Porque
entre
o Black
melhor,
Friday, mas o Mundial de Futebol é uma coisa que de facto me deixa indisposto. Mas não, eu não vi o jogo, portanto não posso fazer comentários sobre os jogos. Aliás, também não sou grande especialista, mas naturalmente tenho todo o gosto e orgulho que Portugal tem a ganho, isto não está em causa. Mas pareceu-me de facto que ainda se está a afinar dos comentários que eu vi e do pouco que eu vi, ainda se está a afinar um sistema de jogo, mas acima de tudo fiquei surpreendido porque este nosso treinador, ele questiona as coisas mais hilárias, ou seja, ele é capaz de ir contra tudo aquilo que é a lógica do futebol, como por exemplo meter defesas ou gente a meio campo quando quer por ser marcar golos, mas pronto, são estratégias e neste caso até dependem mais.
Estarás a ser
Depende
justo.
Mais da Nossa Senhora do que propriamente do jogo que é feito em campo. Mas sim, acho que foi um resultado.
Estiveste a ouvir os comentadores. Não viste o jogo, mas estiveste a ouvir os comentadores. E, portanto,
eu não, percebeste... mas eu fiz questão de dizer isto. O que é pena é que muitos dos comentadores de futebol também deem a ideia de também não verem o jogo.
Exatamente, mas isso são dos 500. Tens toda a razão. Vamos agora à Alexandra. Alexandra, Seleção Nacional, esta vitória contra o Ghana.
Olha, fiquei muito contente, muito sinceramente, porque achei que ainda
que
podia ter algum
desgosto.
É? Pronto, mas fiquei muito contente, achei que a primeira parte foi o estudo. E ainda estavam em estudo dos ganeses, da forma de jogo.
Ganesa.
Sim. E depois, finalmente, na segunda parte, enfim, optaram por resolver o jogo e ainda bem. Até porque ele esteve quase a não ser resolvido nos últimos minutos finais, mas ainda bem que tudo correu bem e que nós ganhamos. Só dizer uma coisa, que Diogo Costa é muito novinho. Nós estamos a assistir ao crescimento de um grande jogador, de um grande guarda-redes, e só dizer que ainda bem que ele teve aquela falha, melhor ainda bem que a falha não se concretizou, mas ainda bem que ele teve, porque por ser mais novinho e por ser ainda algo inexperiente, é com estas pequenas falhas, pequenas que se poderiam tornar muito grandes, que se vai aprendendo, e ainda bem que ele aprendeu que agora, daqui em diante, cada vez que pegar na bola e tiver a intenção de a colocar no chão para chutar, olhar à volta primeiro para ver se não tem ninguém atrás dele ou dos lados, porque nada de fiar nos colegas de equipa, nada de fiar em ninguém. Ele só deverá contar é com ele próprio, e ainda bem que isto aconteceu sem consequências demais, porque é assim que se aprende, é verdade.
Vamos lá ver se eu tenho mais sorte com o Paulo Silva Vieira. Paulo, Seleção Nacional, a vitória contra o Ghana.
Eu, depois da profundidade desta análise, não tenho mais nada a fazer, não sei como, mais nada. Estou a dizer, há um tema fundamental que é, o futebol é uma coisa muito importante em Portugal e é provavelmente a indústria em que nós somos mais competitivos. Portanto, isto é uma coisa muito séria. Eu gostei de ver a seleção no início a jogar... Estava muito bem, conseguiam passar a bola da esquerda para a direita e fazer com que a equipa ganesa andasse a correr de um lado para o outro, mas é preciso ter mais ganas, ou seja, tudo bem do mínimo, mas é preciso ter mais velocidade e atacar mais, não é? Falta mais agressividade na equipa portuguesa, mas pronto, mas o importante é que ganhou. Não quero deixar de lembrar que futebol são 11 mais 11, mas não é sempre a Alemanha que ganha. E desta vez fiquei muito contente por ver o Japão... meter os alemães nos eixos. Banzai, Nihon, banzai.
Tu fazes parte do coro de críticas ao Fernando Santos?
Como é que eu te faço? Eu não tenho muita simpatia pelo homem, mesmo quando ele foi o engenheiro do Tetra, diz. Do Tetra.
Sim, Penta.
Do Penta. Do Tetra e do Penta.
E do europeu, já agora?
Não vejo muito. Eu digo isto, a equipa precisa de mais velocidade, precisa de... Não pode só estar a dominar a bola e passar de um lado para o outro, tem de marcar, tem de avançar mais. Quanto ao resto, não sei. Não sei tomar essas decisões. A indústria é muito competitiva. Requer controlar muitos, conhecer muitos parâmetros e muitas variáveis. Eu não sei dar opiniões profundas, assim como faz a Alexandra, sobre esse tema.
Mas em relação a este princípio, achas que vai ser um princípio prometedor?
Uma vitória é sempre motivadora. Mesmo que seja uma vitória curta, seja o que for, não é? E depois é assim... As equipas que estão no Mundial são tudo equipas excepcionais, não há nenhuma equipa fraca, talvez uma ou outra. Mas todas as equipas, portanto, quem é que pensava que o Japão conseguia vencer a Alemanha?
Exatamente. Eu acho que nem o Paulo Vieira de Castro pensaria nisso, pois não, Paulo?
Eu partilho da mesma satisfação, não por serem os alemães, mas por ser o Japão, que é um país que se julgava que não tinha grande tradição no futebol. Mas indo um bocadinho atrás ainda, e a propósito do Fernando Santos, justiça lhe seja feita, a ele e à equipa, porque eu acho que nós deveríamos pedir para entrar no livro, no Guinness dos Records, porque nós fomos a única equipa, penso que em todos os campeonatos internacionais de futebol, que foi capaz de ganhar um campeonato, neste caso em Paris, sem nunca ter ganho um jogo. Não é? Portanto, se há uma característica que pode caber a este treinador, é de empata, não é? Mas ele é um empata. Mas é que ele tem resultados a empatar, de facto. Tem uma santa forte e acho que sim. Agora, aquilo que eu acho que é de ressaltar ou de relevo relativamente à equipa japonesa é o comportamento dos seus adeptos na bancada, portanto, muito atentos à questão da economia circular, aquilo que eles sujaram, eles limparam e levaram do estádio, assim, do mesmo modo que os próprios jogadores deram um exemplo daquilo que é pôr em prática o civismo e a questão ética no desporto, que foi, depois de tomarem o seu banho, de se arranjarem depois do jogo, eles levaram tudo quanto era lixo, tudo quanto era desperdício, para reciclar. Portanto, os japoneses serão, digamos assim, até o momento, aquela equipa que eu acho que está mais em foco e de parabéns.
Mas, ó Paulo, deixa-me só acrescentar o seguinte. Aquilo que eles fizeram é o normal que se faz no Japão.
Eu sei.
Portanto, eles não fizeram, eles comportaram-se como se comportam no Japão. Por exemplo, nas escolas, quem faz a limpeza das escolas são os alunos, que limpam os quartos de banho, que limpam as salas de aulas, que limpam tudo. Portanto, isso faz parte da forma de estar no Japão. E por isso é que é difícil pessoas que não tenham tido educação no Japão integrarem-se na sociedade japonesa. Porque tudo isto nós consideramos fantásticos, para eles é uma obrigação.
É um dever, não é?
É um dever, é uma obrigação, tem que fazer
isso. E mesma forma, como por exemplo, eles entram no metro, para nós é um bocado assustador. A organização que eles têm enquanto grupo, em qualquer circunstância, para nós, e era o que o Paulo estava a dizer, quem não está habituado é
estranho,
surpreendente.
É? Tanto a organização junta.
Mas acho que é um modelo a seguir, de facto.
Não, e nós já conhecemos esses exemplos, só que não tens a mesma natureza na maior parte dos países ocidentais, em particular em Portugal. Alexandra, também fazes parte do coro de críticas negativas que fazem ao selecionador nacional, ou tu achas que a seleção está apenas a aquecer os motores para depois fazer grandes exibições lá mais para a frente, acreditando nisso?
Eu tenho um carinho muito grande pelo nosso selecionador de futebol, porque apesar de enfim, daqui a colá, nem sempre fazer as melhores opções, nem sempre colocar ou fazer as substituições melhores para aquele momento do jogo, parece-me a mim que Fernando Santos tenta fazer uma gestão o melhor possível dos jogadores que tem ao seu dispor. E parece-me também que ele, por vezes, se sente algo frustrado quando faz as suas preleções sobre as táticas que os jogadores devem cumprir e quando eles não cumprem. Enfim, é muito bonito nós estarmos aqui todos a falar à distância, a falar aqui como treinadores de bancada, mas quem está no campo é que sabe o que é que sente e é que sabe como é difícil aqui e acolá conseguir corresponder à aula, entre aspas, que receberam anteriormente de tudo aquilo que devem fazer em campo. E no momento, e quando a sorte por vezes não está do lado dos jogadores, seja por motivos vários, ou de golos, ou de lesões, ou de cartões, é muito complicado para um jogador manter a cabeça fria. E eu acho que por vezes, pelo menos daquilo que nós assistimos de Fernando Santos, quando ele está as mãos à cabeça, quando fica com aquele ar algo esgazeado…
E quando diz impropérios… Que não são audíveis, mas são visíveis, não é?
Sim, mas, são, mas quem lê nos lábios consegue perceber, não é? e eu acho que para ele também é algo frustrante tentar ver, constatar que, epá, eu perdi tempo e eu fiz estas táticas, dei estas instruções e eles estão com as emoções a toldar o raciocínio e a toldar tudo aquilo que foi discutido de cabeça fria e de forma racional. Pois, é muito difícil ser-se um treinador. Exatamente. E é muito difícil ser-se um treinador que agrada a todos. Exatamente. Há sempre contestação, há sempre efusividade para aqueles, quando há ganhos, quando há sucesso, mas temos que compreender que todos eles são humanos, seja jogadores, seja treinador, e eu acho que, e acredito isso profundamente, Fernando Santos tem um grande amor à sua profissão, sempre foi, na minha humilde opinião, que não sou entendida nem especialista em futebol, mas sempre achei que ele tinha uma grande... um grande amor à sua profissão e que fazia tudo aquilo que estivesse ao seu alcance para que Portugal fosse cada vez mais longe. E quando eu digo Portugal, digo, enfim, inclusive as equipas de futebol para onde ele passou. Portanto, admiro muito Fernando Santos, acho que é um homem que tenta estar sempre na linha da frente, que tenta sempre ir em frente, puxando pelos seus jogadores e puxando também pelo, neste caso em concreto, pelo nome de Portugal.
Eu já falo contigo em relação a isso, mas gostaria de antes ir ao Paulo Silva Vieira para saber qual é a projeção dele de resultados para o jogo entre a Seleção Nacional e o Uruguai.
O Uruguai é uma equipa
muito confiante,
que já foi campeão mundial, mas que já ganhou há muito tempo, e eu espero que Portugal ganhe, não tenho... É para depois poderem outra vez em Dili estarem a andar de moto a noite inteira. Não há sítio onde se festeja.
Exatamente. Ora, conta lá essa história, que essa história é digna de ser ouvida.
Não há sítio no mundo onde se festeja uma vitória de Portugal, como em Timor-Leste, como em Dili, não é? Passaram a noite inteira nas motos, centenas, milhares de pessoas a gritarem Porto, Porto. Quer dizer, Portugal, pronto, para eles. Mas fantástico.
Mas eles não fazem a diferença entre Porto e Portugal?
Para eles abreviam as palavras, não é? Abreviam as palavras. Isso o mesmo acontece, por exemplo, na Lar Oeste, em que eles dizem que têm as festas Porto, que é as festas Portugal. Ao contrário do que se pensa, ainda existe uma muito grande identificação das pessoas da ilha de Timor Ocidental, assim como das Flores, que dizem que são portugueses, não é? E assim se distinguem do resto dos indonésios, não é? Não afirmam isso, não é? E, portanto, ali foi uma festa a noite inteira, é fantástico. Eles apostam tudo, apostam as casas, apostam o dinheiro que têm ou que não têm. É de facto, uma
festa
complicada. Quando pedem Portugal quando pede, mas assim, é por tua culpa, tens culpa, tens culpa. Perderam uma casa, perderam uma moto, perderam assim. Mas é notável, não há lado nenhum. Aquilo foram dias, quando Portugal ganhou o Campeonato da Europa, foram dias de motos sempre com as bandeiras. E mais, eu nunca vi tantas bandeiras de Portugal como em Dili. Nunca vi. E carros com bandeiras de Portugal, e autocarros que são microelétricos com bandeiras de Portugal, táxis com bandeiras de Portugal, mas bandeiras pintadas, não é? Não é só bandeira, é bandeira pintada. Nunca vi, pá, nunca vi uma coisa dessas.
Olha, mas isso deve-se também ao Ronaldo ou nem por isso? Ou é mesmo aquele afeto genuíno em relação à bandeira e ao país?
É o país, não é só o Ronaldo, pois há o Figo, não sei quantos, a gente falava do Figo antigamente. Não, isso é mesmo a seleção. Repara, Timor é um país pequeno, não é? Tem alguns talentos no futebol e vai fazendo algumas coisas, mas é a grande seleção com quem eles se podem identificar, não é? Identificar. Embora, curiosamente, existem duas grandes torcidas, que é do Real Madrid e do Barcelona, e depois há Portugal, que é diferente, Real Madrid, Barcelona e Portugal. um dos melhores clubes lá que existe é o Boa Vista. Depois tens o Futebol Clube de Tavessi, que está de certa maneira ligado ao Porto, não é? E tens o Sporting, mas não já foi grande, não é? Também tens o Benfica, mas curiosamente o maior daqueles todos é o Boa Vista.
Ah, não, muito bem.
É o Boa Vista.
Em alguma parte do mundo o Boa Vista teria que ser grande. Paulo Vieira de Castro, as tuas projeções para o jogo entre Portugal e Uruguai na próxima segunda-feira?
O que é que eu posso dizer sobre um jogo desse tipo? É que é muito importante. Se perdermos e ganharmos e empatarmos antes disso, é possível, pela matemática dos números, que passem as duas equipas. Esta é digamos assim, a visão mais pessimista. Se ganharmos é muito bom, se empatarmos e passarmos também. Portanto, eu estou confiante, se é isso que quer saber, eu estou confiante que Portugal passe, independentemente do resultado que venha a acontecer, mas espero, porque de facto, não é só porque pago mesmo, é porque espero mesmo, portanto faço este esforço. Espero que Portugal vença, embora saiba que é difícil, do mesmo modo que todos nós não ignorávamos que com o Ghana também ia ser difícil, porque de facto isto é uma montra para todo o mundo, onde os jogadores querem todos aparecer, não é? E daí que até sejam capazes de, como se costuma dizer, fazer comer a relva, não é? Portanto, aqui não é só, digamos assim, a mística do próprio país e da equipa, mas é a necessidade que cada um deles tem de sobressair. E aqui falamos de todas as equipas, não é? De cada um dos jogadores sobressair, claro, perante aquilo que é a grande montra do futebol no planeta Terra.
E é o próprio mercado, não é? O mercado de transferências a funcionar agora em janeiro, portanto vai dar muito jeito. Exatamente.
Agora, eu ouvi dizer, já que estamos a falar de futebol, eu ouvi dizer que o que eu vou afirmar pode ser uma estupidez. Mas eu não tive tempo a confirmar essa informação, a ver se alguém me confirma. Ouvi dizer que, pelo menos corre o rumor de que o Qatar já comprou uma equipe de futebol em Portugal. Alguém me confirma isso?
Sim, 20%, julgo eu, 20% ou 25% do Sporting Braga.
Tudo bem, então não é significativo. A mim disseram-me o contrário, disseram-me que já era deles. Ora, 20% é uma ajuda que eles dão e é bem, bem necessária. E pronto, termino por aqui. Obrigado.
Alexandra, em relação ao resultado possível que Portugal possa vir a alcançar nesta segunda-feira contra o Uruguai, o que é que a tua sensibilidade diz?
Parece-me que Portugal, este jogo com o Ghana foi um bom auspício, porque Portugal não podia ter calhado num grupo mais sui generis. Na verdade,
e mais complicado do que aquilo que se possa imaginar.
Exatamente, porque o histórico diz que Portugal jogou já com o Uruguai, com a Ghana e com a Coreia do Sul e teve
não foi
grandes decepções e grandes problemas com eles. Portanto, aliás, 2018, no último Mundial, foi eliminado nos oitavos de final pelo Uruguai, precisamente. Portanto, este grupo é extremamente complicado. Já está, o Ghana, efetivamente, já está. Não parece com o Uruguai que vá ser muito, muito, muito açucarado, e muito menos com a Coreia do Sul, até porque eles são pequeninos e correm muito e são muito levezinhos, não é?
Oxe, olha que os coreanos são muito longos, olha que são 1,80m, uma coisa qualquer.
Mas são levezinhos, correm muito, Paulo. Aquilo é uma coisa, é obra desenganada, parecem umas formigas, aquilo vai por ali fora. E não sei, e os uruguaios, enfim, são para mim são das equipas que eu mais respeito tenho, sempre gostei muito de os ver jogar. As equipas sul-americanas, algumas delas são da minha preleção, e designadamente Uruguai, Brasil e Argentina, sempre gostei imenso de os ver jogar. Mas não sei, eu espero bem que, para além de toda a sorte, que é preciso estar associada a qualquer jogo, porque a sorte faz-nos muita falta a nós, e bom, a eles também lhes fará, mas a mim interessa-me mais que contemos com ela mais do que eles, e que uma boa tática, uma boa preparação para esse jogo, que seja decisivo para conseguirmos continuar a ganhar pontos, a somar pontos e a não ter problemas.
E nós temos um indefetível adepto que se chama Marcelo Rebelo de Sousa, curiosamente também é o presidente da nação, e que esteve presente no primeiro jogo entre Portugal e o Ghana, em que Portugal, e repito uma vez mais, ganhou por 3-2. Ao que parece, desta vez e neste Mundial, dadas as críticas que vão sendo feitas pela sociedade e pela população em geral, ao que parece, as mais elevadas figuras da nação decidiram desta vez que o Presidente da República iria ao primeiro jogo, o Presidente da Assembleia da República iria ao segundo e o Primeiro-Ministro iria ao terceiro. Quer isto dizer, Paulo Vieira de Castro, que o Presidente da Assembleia da República vai estar presente esta segunda-feira no jogo contra o Uruguai. Que palavras achas tu que o Presidente da Assembleia da República possa dizer aos jogadores antes deles entrarem em campo?
Devemos começar por perceber o que é que isso vale. Quanto é que isso vale para os jogadores? Ouvir palavras de um português excelentíssimo que representa ao mesmo nível do próprio Presidente da República, representa aquilo que são as escolhas dos portugueses. Portanto, eu acho que é com satisfação que nós ouvimos as palavras de pessoas desse tipo, principalmente quando estamos perante uma circunstância em que tudo serve para motivar. O que é que isso vale? Vale muito. O que ele vai dizer em concreto? Se calhar não é tão interessante, porque eles estarão de tal maneira focados naquilo que é o jogo e o resultado.
Ou na PlayStation, não é?
O que é importante é de facto dizer qualquer coisa. Portanto, acho que, né, desse ponto de vista, estamos todos de acordo. Se isso tem eficácia, não sei, não faço ideia do qual é que é o espírito, mas eu, no lugar de qualquer um dos jogadores, não estaria para aturar muita gente, não é? Portanto, uhum. Principalmente para dizer o óbvio. Bastaria a presença, porque isso pode ser significativo ou não, dependendo daquilo que os jogadores pensam, mas se me fossem, palavra de honra, se fossem para lá chatear com palavras motivacionais, pá, numa altura em que é preciso estar focado e isso iria, de algum modo, ajudar a desequilibrar-me, neste caso. Acho que não estava para aturar ninguém.
Em relação ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, dada Fantástico. Esta confusão que acabou por ser gerada em torno daquilo que ele diz, ou que ele disse, neste caso, em relação aos direitos humanos do Qatar, e que iria ser um dos assuntos que ele iria mencionar e iria abordar quando chegasse ao Qatar para esta primeira visita. O que é que tu achas do comportamento do Presidente?
Eu gostei muito. Ele, de facto, disse coisas muito acertadas, como, por exemplo, aqui em Portugal as mulheres têm um outro papel, ou seja, as mulheres têm outro papel na sociedade, né? Falou de questões como liberdade individual ou coesão social, falou na liberdade das ideias políticas, das ideias económicas e por aí fora. Acima de tudo, gostei muito de ouvir falar nas mulheres, quando disse que nós tínhamos o maior número de elementos no ensino superior que eram mulheres, uhum. O maior número de doutoradas que eram mulheres. Só se esqueceu de dizer que também as doutoradas e as não doutoradas recebem um salário diferente dos homens em Portugal, mas tudo isso pode ser reversível. Agora, o sítio que ele escolheu para dizer isto foi uma plateia onde só estavam homens, portanto eu gostei de ouvir muito falar sobre mulheres, é capaz de ser complicado.
Paulo Silva Vieira, tu que és uma pessoa viajada e que tiveste e já viveste em várias culturas, em vários países, para esse mundo fora, como é que tu a consegues interpretar quando nós vemos nos nossos canais muitas mulheres portuguesas que estão a trabalhar no Qatar e que vêm para a televisão dar a cara e dizer que as condições no Qatar não são assim tão más como as pessoas dizem em relação às mulheres, que elas têm toda a liberdade e mais alguma?
Bem, essa questão é uma questão bastante complicada, estás a entender? Porque, de facto, no Qatar elas podem estar limitadas, mas nos outros países à volta estão muito mais limitadas. Para entender. É um bocadinho mais condições dos trabalhadores, que as condições não são boas, mas se fores ver nos outros países aos lados, são muito mais complicado. Isto faz-me lembrar a questão do Japão, que é um país que, onde existe uma grande desigualdade, não é? pronto, os homens chegam a casa, não é? As senhoras tomam conta, deixam de trabalhar quando se casam. Bem, pronto, e os homens chegam a casa, tratam-nas assim mal, vê-se mesmo que tratam mesmo mal, até os rapazes tratam mal as raparigas. Mas no fim do mês entrega o dinheiro todo à senhora e ela fica com o dinheiro todo e depois dá-lhe assim meio 200 tostões para uns cigarros, para umas cervejas, etc. E controlam tudo. Portanto, estas sociedades têm mecanismos de autorregulação, não é? Que, antigamente os departamentos, as casas comerciais, daquelas com vários andares, tinham para 4 ou 5 andares, 2 ou 3 para os homens, agora só tem um e é o último, porque quem faz compras, quem gasta, são as senhoras, e gastam os produtos de luxo, e eles andam sempre com um ar miserável, de dizer a verdade, e portanto, isto tem as suas relações. Eu acho que as pessoas fazem isso porque de facto... Não é bem assim, sabes? Por exemplo, tu tens na Indonésia, tens o chamado ibuísmo. Ibu quer dizer mulher ou mãe. Tens imensos locais, embora seja um país muçulmano e dominado por homens, mas tu tens imensos locais, imensos sítios, que são dominados pelas mulheres.
Portanto, é começar pela casa também?
A começar pela casa, já tivemos presidente, Sukarno Putri, que foi presidente, a começar por muita gente que é... por muitas zonas, muitas áreas, a ministra do mar, que gosta de fazer explodir os barcos, fazer explodir os barcos chineses que costumam apanhar na pesca ilegal. Pronto, tens um poder
para transformá-los em corais, é isso? Artificiais? Como? Para transformá-los em corais artificiais?
Não. Ela descobriu que os barcos eram aprendizes e que depois eles compravam os barcos voltavam a comprar os barcos quando eles depois eram licitados, não é? Quando valeram. Ela resolveu, pronto, pegou naquele todo, bum, mandou tudo pular
e dinamitou os barcos. Já não é um bom princípio.
Resolveu esse e outros assuntos.
Alexandra, em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, tu achas que o Presidente esteve à altura desta mais uma polémica em que ele acaba por ser protagonista mesmo sem querer? Basta que nem sempre ele tenha o cuidado necessário para saber conter e acaba por gerar mais uma polémica, e esta é mais uma juntada de muitas. Mas fará algum sentido? E será que quem está neste momento a supervisionar os discursos do Presidente, isto fará algum sentido estar a criar polémicas sobre assuntos que nós sabemos à partida que não é assim que o Presidente até pensa, nem se comporta perante tal, mas que serve para vender audiências? Achas que fará sentido?
Por acaso estive a verificar as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele preferiu-as durante uma conferência organizada pela Fundação Education for All, em conjunto com as Nações Unidas, e que abordava temas vários relacionados com a educação. Ou seja, o tema era o objetivo 4 do desenvolvimento sustentável, uma educação de qualidade. Eu quando ele disse que ia falar de direitos humanos no Qatar, quando lá chegasse, e eu confesso que fiquei algo apreensiva, porque nós sabemos que o nosso presidente...
Todos nós ficamos preocupados.
Nem sempre utiliza os filtros da melhor forma. Mas, na verdade, depois de ter alguma atenção às palavras dele, na verdade, apesar de o Qatar não ter gostado de que ele fizesse essa intervenção e ter achado que era uma afronta, na verdade eu acho que o que ele fez foi fazer o paralelismo, ou seja, o que é que nós temos em Portugal por oposição, o que é que existe no Qatar, desde, aliás, o Paulo Vieira de Castro já referiu algumas dessas temáticas que foram abordadas, e eu acrescento aqui também, ele fez, desenrolando-se agora o Mundial de Futebol, fez o paralelismo também entre as equipas de futebol masculinas, referindo que em Portugal temos equipas de futebol femininas também, e portanto que havia uma aposta na questão dos migrantes também, portanto, no fundo, se formos a ver, não é assim uma coisa ofensiva para o Qatar. O que me parece a mim é que o que está a haver hoje em dia no Qatar, que é uma procura incessante de desacreditar o país e o Emirado no que toca aos direitos humanos, aos direitos das mulheres, dos gays, enfim, que tudo isso, e a falta de liberdade, e portanto que tudo isso, qualquer coisinha neste momento serve para despoletar um problema, nem que seja um problema diplomático. E eu gostaria ainda de referir que Portugal tem ótimas relações com o Qatar, relações políticas, relações institucionais e relações económicas. E por isso é que fiquei algo apreensiva, porque não estava propriamente a ver o nosso Presidente da República a colocar Portugal em xeque, nem as relações que mantém, como mantém com outros países. E aqui eu gostaria de frisar que Portugal também mantém relações económicas, diplomáticas, com outros países que, em matéria de direitos humanos, não são propriamente modelos a seguir. Portanto,
e até com a Rússia, não é? Ver, sempre tivemos boas relações com a Rússia, portanto, não é por aí.
É verdade, é verdade.
Não,
é verdade,
o que me deixou mais apreensivo foi o facto de um presidente da República, por acaso era português, mas podia ser outro qualquer, e ser convidado para ir à casa de alguém e chegar à casa desse alguém e começar a dizer mal do dono da casa. Faz-me alguma confusão que isso possa acontecer. Mas ainda bem que ele também teve, naturalmente, a sensibilidade necessária para não cometer muitas imprudências em relação aos temas mais sensíveis.
Sim.
Paulo Vieira de Castro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, já que estávamos a falar do Qatar e das grandes polémicas que estão em torno deste país do Médio Oriente. Aliás, e acabo por também de fazer uma pergunta muito semelhante àquela que fiz ao Paulo Silva Vieira, em relação ao facto de as mulheres portuguesas que lá estão a trabalhar terem dito que, afinal, as coisas não são bem assim como nós pintamos, o que quer dizer que as mulheres até acabam por ser mais bem tratadas no Qatar do que aquilo que muitas pessoas pensam aqui, e principalmente esses grupos de interesse ou de influência, ou defensores, se quiseres, dos direitos das mulheres.
Faz-me lembrar, digamos, essa ambiguidade, faz-me lembrar, ainda hoje se vê isto, não é? Portugal é um país que respeita os direitos humanos, é um país que está a cumprir tudo aquilo que são determinações europeias e internacionais nesse sentido. Contudo, na semana passada, foi esta semana, se falava a propósito do trabalho escravo que havia no Alentejo. Agora, é preciso de facto conhecer a realidade e se calhar viver nos países para poder ter uma ideia. Agora, admito perfeitamente que haja pessoas que tenham uma vivência e que, de algum modo, sobrevivam a uma cultura e outras que se lhe imponham, não é? Portanto, agora, nós sabemos que, independentemente do país daquela zona que estamos a falar, são países que cumprem a Sharia. E é preciso conhecer, de facto, e nós não conhecemos, ou seja, em primeiro lugar, estou de acordo que não vamos à casa de ninguém para lhe dizer mal da casa e das pessoas, portanto, isso aí, né, tinha a certeza absoluta que o Marcelo não faria. Agora, gostava de ter visto o Marcelo também, perante uma plateia de homens, também falar da falta da liberdade dos homens. Mas, acima de tudo, o que é preciso conhecer, e o Paulo Vieira, Silva Vieira, sabe isto melhor do que todos nós, é que, de facto, é preciso conhecer a cultura, e porque temos que a respeitar, de algum modo, se vamos lá, não é? Porque senão, de outro modo, seríamos norte-americanos ou russos, não é? Íamos lá impor a nossa, e não é isso que nós pretendemos. É preciso perceber que eles têm uma lei, que é uma lei que dá para tudo, enquanto nós temos um código civil, um código de trabalho, um código de família, eles têm uma lei de onde partem, não é? Que é a Sharia ou Sharia. De facto, é uma cultura completamente diferente da nossa, é preciso conhecê-la para podermos lutar pela sua mudança, mas acima de tudo é preciso participar nessa mudança, perceber o que se passa lá, porque eles têm e nascem numa cultura completamente diferente. Agora, se eu gostaria que muitas coisas mudassem em relação a esses países, e eu não estou aqui a falar de nenhum concreto, e quem me conhece sabe…
Mas estás a querer evangelizar…
ativista pelos direitos humanos e de consciência em todo o lado, mas tenho, e durante anos tive uma predileção pelo Irão, e de facto não vejo que haja, a não ser através de medidas económicas, não vejo que haja outra facilidade. Portanto, aquilo que nós podemos pedir para esses países, e é se de facto há direito a isso, eu acho que não é comparável, é que se impliquem as mesmas medidas, e começar pelas económicas, pelas políticas, para ver se é possível mudar. Mas sabemos que não mudam, porque aquilo de facto, nós não podemos falar sobre uma coisa que desconhecemos desde a raiz. É preciso ter algum cuidado. Eu gostava que mudasse, mas de acordo com aquilo que é o ritmo de cada país, e é preciso de facto ter muita abertura, ou mais abertura para eles entenderem o que é que podem aqui vir buscar de melhor. Não é só andar de mini saia, é acima de tudo, e eu penso que é o próximo passo, é perceber que nós também em Portugal estamos muito mal e ficamos muito envergonhados em relação àquilo que é o tratamento que se dá às mulheres.
Paulo Silva Vieira, em relação às mulheres, já lá vamos, mas antes gostava de ter a tua opinião em relação a esta questão. Alguém consegue operar ou promover a mudança estando sentado no seu sofá?
Não estou a ver, não é? Estar passivo, a não ser que as coisas estejam a arrumar no sentido correto, não é? Eu sou positivista e vejo as coisas de uma forma positiva e otimista. As sociedades estão a mudar, depois vão para baixo, recuam, mas estão a mudar. Estas sociedades têm interesses estabelecidos muito fortes, não é? E que custam, mas eles também gostaram a passar em Portugal. Eu recordo-me que em Portugal havia uma cultura completamente diferente também, de muito, muito conservadora, muito limitada para as mulheres e para tudo, e as coisas têm mudado. Podem dizer, não é tanto como aquilo que a gente queria, mas tem mudado, tem havido uma evolução no bom caminho.
Há um esforço que tem sido feito. E as cotas são uma dessas medidas. Depois podemos discutir se ela é justa ou não, não, mas isso é outra história.
Olha, eu sou totalmente contra as cotas. numa determinada empresa, instituto público, o meu chairman chamou-me e perguntou-me, doutor Paulo Vieira, porquê é que está a recrutar só mulheres? Eu disse-lhe assim, eu mulheres? Não, eu estou a recrutar os melhores homens. Ou seja, eu acho que as pessoas devem ser recrutadas pelo seu valor. E o que não deve haver é limites. E curiosamente, aquilo que eu tenho verificado dentro das gerações mais jovens, as mulheres são melhores profissionais e são mais responsáveis
do
que os homens. É o que eu tenho verificado nestas novas gerações.
O Paulo Vieira de Castro certamente estaria de acordo contigo, se tivesse a ouvir.
Não, estou. Aliás, eu digo, vocês já me ouviram dizer, se há solução para o mundo, está nas mulheres, porque os homens já tentaram
e não conseguiram.
E vejam o resultado.
Exatamente, mas vamos ouvir e escutar a única mulher que nós temos neste...
Mas, Jorge, eu só queria dizer o seguinte, as mulheres que sejam mulheres e os homens que sejam homens.
Percebes? Exatamente, sim, com certeza. Percebemos esse conservadorismo que tu tens em relação aos géneros. Percebemos perfeitamente.
Não é um conservadorismo, é que as mulheres são muito boas quando são mulheres e os homens são muito bons quando são homens, estás a entender? Ou seja, querer que as mulheres façam determinadas coisas que não querem, que não estão habituadas, não tem nada a ver com conservadorismo, tem a ver com formas.
Estarei eu a sentir aqui algum teor de discriminação em relação a isto, ou não?
Vais ter que justificar no quadro. Vais à pedra.
Se há alguma coisa que me é dar mais relevo às senhoras e às mulheres que trabalharam comigo do que aos homens. Cada qual come do que quer e quem não quer, portanto, deixa ficar no cantinho do prato. Mas é a primeira coisa. E os comportamentos são todos. Só que os comportamentos fundamentais, estás a entender, pronto, têm de ser dessa maneira, não é?
Paulo, e em relação à violência contra as mulheres? Ou à eliminação da violência?
A violência não é aceitada. E não é aceitável a violência física e a violência moral. Uhum. Nem uma coisa nem outra. É que muitas vezes são os processos de desentendimento e de pressão psicológica que levam à violência física, porque basicamente os homens são broncos, não conseguem reagir de outra maneira que não seja através das vias de facto.
Eu sou o único homem aqui a defender os homens? Já me sinto um pouco sozinho, não é? Temos uma mulher, um homem a defender as mulheres, e agora um segundo, desculpa lá, eu sinto-me aqui sozinho a defender os homens.
Não, Repara, basicamente os homens são broncos na generalidade, têm dificuldade, são imediatos, não é? E as mulheres são muito mais elaboradas. Agora, é preciso combater a violência física e a violência moral, e a violência moral ou psicológica nas relações entre duas pessoas.
Temos visto que, segundo os últimos dados conhecidos, que pelo menos 22 mulheres foram violentadas de tal forma que acabaram por falecer este ano. Aliás, um dos números mais elevados dos últimos anos. Alexandra, tu achas que isto tem a ver com o aumento da violência contra as mulheres, de uma forma efetiva, ou achas que isto também possa ter razões em outras questões, nomeadamente económicas, financeiras? O que é que tu achas?
Tudo contribui. O facto de as mulheres sofrerem este tipo de violência ao ponto de serem mortas pelos seus companheiros, maridos, tem a ver com vários fatores, nos quais as condições económicas também se incluem, porque há muitas formas de cortar a liberdade das mulheres. Por exemplo, e eu posso dar um exemplo, o facto de os maridos, muitas vezes, elas até trabalharem, mas os maridos controlarem as contas bancárias, ao contrário do que disse o Paulo Silva Vieira no Japão, aqui…
É o contrário.
Exatamente, aqui tem-se notado diferente, não é? Porque elas ganham o seu dinheiro, mas depois quem controla as contas são os maridos, o que leva a que elas não tenham qualquer independência financeira, e uma vez que sejam atacadas pelos maridos e pelos companheiros, depois não têm meios de subsistência e não conseguem sair daquele ambiente em que estão por não terem a capacidade financeira. Portanto, julgo que isso está efetivamente comprovado que isso acontece, e de facto depois com filhos à mistura, é muito complicado, e não sei, eu acho que isto é um drama, pode-se pensar quem não, lá longo, quer dizer, 22 pessoas, não é? Não, uma pessoa que fosse, uma mulher que fosse, já era demais, porque este tipo de violência não se pode aceitar numa sociedade moderna. Nós não vivemos na Sharia, não é? Ou na Sharia. Nós vivemos numa sociedade moderna em que todos os homens e mulheres têm a sua liberdade e garantia, e portanto têm os seus direitos totalmente assegurados, e deveríamos viver sobre essa premissa, e não sobre a premissa de que eu estou casado com esta senhora e, portanto, ela faz aquilo que eu quero, porque se não fizer, leva um tabefe, depois amanhã já leva mais não sei o quê, e daqui a um ano, ou daqui a meia dúzia de meses, ou quando for, se me apetecer, até lhe dou uma facada ou mais ou duas. Portanto, este descontrolo é totalmente inaceitável nos dias que correm.
A violência é sempre algo que se deve lamentar. Bom, mas muitos destes casos devem-se também a questões económico-financeiras. Paulo Vieira de Castro, em relação à riqueza dos países, a Roménia, ao que parece, está-nos a dar uma tareia, porque o PIB é bem mais elevado do que em Portugal, e sendo um país com o qual Portugal gosta de se comparar, a que é que se deve esta boa performance romena?
Eu antes gostava só de fazer aqui uma vírgula ao que a Alexandra disse, e lembrar que estas mulheres que são mortas, apesar de nós não vivermos segundo uma lei que não seja a nossa, elas continuam a ser mortas exatamente como o mesmo princípio, por ciúme, por ego, pelas mesmas razões que orientam, digamos assim, a violência sobre as mulheres em qualquer parte do globo, e isso é um constrangimento. Mas eu gostava de lembrar o seguinte, é que estas mulheres deixam geralmente ficar filhos, e destas 22 que foram referidas por nós aqui, estas 22 vítimas de violência doméstica assassinadas em contexto familiar, resultam 46 crianças que ficam órfãs de mãe e de algum modo também de pai, não é? Porque de facto, qual é o filho que aceita uma circunstância destas. Penso
que, sim, acabam por perder os dois.
Que é muito complicado. Exatamente. Agora, andando para o PIB, eu gostava de dizer que fiquei muito contente por ver aquele indivíduo que é o responsável por um partido cujo nome não pode ser pronunciado, com o jornal na mão, a bramir, a dizer Portugal é um país da treta porque até já a Roménia nos ultrapassou. O povo romano, não é? Portanto, estamos a falar, a Roménia é, digamos, o berço da grande comunidade cigana, este indivíduo que chefia um partido cujo nome não pode ser pronunciado, não percebeu que são aqueles que ele mais ataca, que é a comunidade cigana, que está a passar à frente de Portugal. E eu acho isto fabuloso, pá, como é que ninguém se lembra disto? Está aí ele, não é? Ele devia estar calado, meter o rabo entre as pernas e esperar que alguém falasse no assunto. Mas alguém que não tivesse nenhum partido por aí, nem fosse contra o povo romano, não é? Portanto, contra a comunidade cigana. Porque se há alguém que brame contra o povo cigano…
É esse do partido que nós não podemos dizer.
Não faz sentido nenhum ele ter sido o primeiro a pegar no jornal e vir bramir. E usar esse argumento. Portanto, este é um argumento que a mim me dá uma grande satisfação. Relativamente ao PIB, quem me conhece sabe que eu não sou um grande defensor do PIB, não é? Eu sou a favor de índices, ou de vários índices, e começam acima de tudo, o desenvolvimento humano, e o desenvolvimento económico não representa, em toda a sua linha, o desenvolvimento humano, e o argumentário é vário e público. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, é preciso atender à pegada ecológica, quer dizer, eu não me interessa que a China tenha um PIB fantástico. Quanto é que isso custa ao planeta e a todos nós, não é? Portanto, há custos que têm que ser alocados ao próprio PIB e não estão a ser. Depois tudo o resto, não é? Portanto, acho que é um indicador que não é completo, que mede uma parte daquilo que é riqueza económica e há tudo o resto. Mas fiquei muito contente da Roménia ter ultrapassado, em PIB, valha o que se valha, não é? Mas depois é outra conversa, ter ultrapassado Portugal, porque de facto isso é uma forma de calar as vozes desse partido cujo nome não pode ser pronunciado.
Paulo Silva Vieira, terás certamente outra opinião sobre este mesmo assunto. A Roménia está a aproveitar melhor os fundos estruturais que possa ter e a conseguir desenvolver mais depressa a sua sociedade, seja ela empresarial e social, do que Portugal nos últimos anos?
Temos duas vertentes diferentes, temos dois temas diferentes. Eu, ao contrário do PVC, Paulo Vieira de Castro…
Tu és o PSV…
Eu sou o PSB. Considero o PIB per capita um dos indicadores mais importantes, quando conjugado com outro indicador, que é o índice Gini, que tem a ver com a distribuição de rendimento, não é? Ou seja, para não dar, eu como um frango, tu não comes nenhum.
De acordo.
Nem comemos meio frango, não é? E o que eu noto, o que eu tenho notado nas viagens que faço é que o PIB per capita é um indicador fantástico, vê-se tudo, não é? É óbvio que terá de estar associado também à questão da distribuição. Mas é assim, mas um outro assunto que eu queria falar, em 2022, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, o PIB per capita em Portugal, em poder de paridade de conta, era $39 mil, mais ou menos, e na Roménia 36 mil. Isto, o poder de paridade de compra é portanto, com o que é que eu posso comprar? Mas o PIB nominal, e que eu saiba as coisas são o PIB nominal, que as exportações não se dá, é que Portugal tem um PIB da ordem dos 20 mil, 23 mil, e a Roménia de 12 mil. Estás a entender? 12 mil passa para 40 mil, porque se podem comprar mais coisas. E por isso, nessa perspectiva, é que a China, já em poder de paridade de compra, tem um PIB maior que os Estados Unidos. Portanto, estes temas têm de ser levados com relatividade, não é? Têm de ser vistos em PPPs. Dizem que é assim que se pode comparar, e eu pessoalmente tenho dúvidas sobre o tema. Mas o fundamental é que Portugal não tem crescido nos últimos 20 anos, e a Roménia tem crescido. Esse é que é o ponto fundamental.
Tem crescido à custa de quê?
Tem crescido à custa de várias coisas e pode-se dizer que cresceu com um grande apoio com a entrada na União Europeia. A entrada na União Europeia. Mas a verdade é que tem crescido. Já passaram 20 anos e continua a crescer. E Portugal não tem avanço. E esse é que é o problema. E Portugal está a perder em vários indicadores.
Uhum.
Está a perder em vários indicadores. Inclusivamente, tem aumentado os custos de mão de obra, que tinha vantagens relativamente a outros países, e está a aumentar os custos de mão de obra.
Sim, mas também não e podes aumentar os salários e querer que os custos se mantenham, não é? Isso não faz sentido.
Nós, para atrair os investimentos, temos de ter algumas vantagens. Temos de oferecer engenheiros ou outras pessoas que sejam tão bons como aqueles que estão na Alemanha ou na Suécia, a custos mais reduzidos, senão as pessoas não vêm para cá, senão as empresas não transferem os seus centros de serviços para cá. Tem de haver uma vantagem nisso, não é?
Mas tu achas que os salários baixos era a principal vantagem que nós teríamos em relação a outros países?
Os salários baixos, ou melhor, os menores custos, eu não digo salários baixos, menores custos é uma vantagem relativamente aos outros, porque eu já andei a vender Portugal de um lado para o outro e eu conseguia mostrar que o preço de um engenheiro em Portugal era um terço do preço de um engenheiro na Alemanha e que fazia a mesma coisa.
Pois, exatamente, mas se aumentas o salário, estás a aumentar o custo, não é?
Está bem, mas numa primeira fase é preciso atrair, Se nós estamos simplesmente a aumentar os custos, sem conseguir atrair investimentos, sem conseguir crescer, é complicado. Foi assim que fez a Irlanda. É engraçado, quando eu estive na Irlanda pela primeira vez, e fomos, são há 20 anos, foi em 2002, salvo erro, tive uma reunião e alguém dizia que Portugal tinha tido um modelo correto de desenvolvimento e não a Irlanda. Porquê? Porque a Irlanda tinha apostado essencialmente na formação das pessoas, tudo isso, mas depois quis montar um conjunto de indústrias onde tinha infraestruturas. Portanto, Portugal, ao ter apostado na criação de infraestruturas, nomeadamente da rede ferroviária e outros que tal, tinha possibilidades que a Irlanda não tinha. Só que depois Portugal continuou a investir na rede rodoviária, em vez de passar a investir nas pessoas e em vez de investir no capital humano, não é? Porque, enfim, é o botão que dá votos, não é?
Alexandra, estamos praticamente no final de mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, mas tens ainda tempo para falar sobre o PIB. Em relação ao PIB romeno, achas que até ao final do ano vamos conseguir estar a par da Roménia neste sentido?
Não sei, até porque, sou-te muito sincera, nós temos tido, isso tem sido uma constante nos últimos meses, nós temos tido problemas de atrasos consecutivos na questão do PRR. Portanto, não conseguimos, neste caso, ou não estamos a conseguir, neste caso, aproveitar na totalidade os fundos que vêm da União Europeia, porque tem havido esse atraso em alguns programas, o que não vai permitir com que as empresas consigam cumprir com as suas candidaturas e consigam ter dinheiro para conseguir prosseguir com os seus investimentos. Portanto, o fim do ano já está aqui muito próximo, não me parece que até lá que consigamos dar a volta a isto. Aliás, não tarda, estamos no Natal, falta um mês, portanto, ou menos de um mês, e chegados lá, parou tudo até ao início do próximo ano.
E bom, fechamos por aqui mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto, Paulo Vieira de Castro e Paulo Silva Vieira. Voltaremos a encontrar-nos de 2 a 8, neste mesmo horário aqui na VIP e também em podcast.